Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite. O programa Eclésia chega à sua companhia. Seja bem-vindo. Já ouviu falar do Caminho de Santiago? Alguma vez pensou em calçar umas botas, colocar a mochila às costas e pôr-se ao caminho? Alberto Pereira é enfermeiro de profissão e um grande entusiasta dos Caminhos de Santiago, tendo feito o Caminho Português, o Caminho Francês, o Caminho da Costa e a Via da Prata. Neste tempo de verão, trazemos aqui à Antena 1 o testemunho de quem quis peregrinar sozinho, mas que pelos vários itinerários foi encontrando outros peregrinos, sentindo esta interajuda e percebendo que a igualdade de circunstâncias fortalece a vontade de cumprir o objetivo, chegar.
A Via de Santiago, que é a mais longa, que é a Via de La Plata, que começa em Sevilha e pronto, acaba em Santiago, mas eu vou sempre até ao Finisterra.
Quantos dias?
Desta vez foram a bom ritmo, foram 37 dias consecutivos, isto porque tive que, nos primeiros dias, caminhar um pouco mais rápido.
Que caminho é este, a Via da Plata?
A Via de La Plata é uma via muito antiga, uma via que passa em grande parte por um antigo caminho romano.
Mais difícil?
É assim, em termos de altitude, etc., não é o mais difícil, mas a extensão é muito grande e não parece, por exemplo, de 800 km para 1000 km, e há uma dificuldade muito grande porque já se trazem muitos dias no corpo. E então, para mim, foi a via mais difícil, porque há muito poucos peregrinos e então vai-se muito tempo sozinho. Não é que eu não goste dessa solidão, porque eu tenho uma boa relação comigo próprio, e estar em solidão, para mim, não é um problema. Só que há poucas estruturas, há poucos albergues, alguns não estão completamente preparados, e nós é que temos que estar preparados para essas, por vezes, más condições, não é? E ser peregrino também é isto, é sabermos adaptar-nos ao luxo e ao não luxo, não é?
Aconteceu-lhe ir no caminho e, por exemplo, ter que caminhar vários quilómetros sem ter comida, por exemplo, ou sem ter água,
sim,
ou precisar de um apoio e não encontrar naqueles quilómetros seguintes?
Cheguei a ter muito pouca água e a ter que dosear, por exemplo, nos últimos 15 quilómetros, vamos imaginar 100 mililitros de água, o que é muito difícil quando se está em terrenos duros, não é? E não nos podemos esquecer que este caminho, a Via de La Plata, que, como já disse, vai de Sevilha a Santiago, deve ser feito, por norma, no mês de abril-maio, porque atravessar a Andaluzia, Extremadura, é expor o corpo a temperaturas extremas e as pessoas podem desidratar, inclusive, infelizmente, neste caminho que fiz em Cáceres, faleceu uma peregrina dinamarquesa com um infarto, porque as pessoas também depois têm que saber dosear o esforço. Nós não somos todos iguais, uns caminham 10 km, outros podem caminhar 40, e é por aí que as coisas têm que ser levadas.
Neste caso, o Alberto segue até Finisterra, mas como é que é a chegada a Santiago?
Porquê é que as pessoas fazem o caminho uma vez? Há tantas coisas para conhecer, e depois de fazerem um caminho, e fiz essa pergunta a mim próprio, estão sempre a regressar, não é?
Porquê é que o repetem, neste caso?
Porquê é que se repete o caminho? É uma boa pergunta. Porquê é que eu estou a repetir o caminho quando já estive em sítios tão interessantes, não é? Para que repetir o caminho tantas vezes?
Será que é essa necessidade de fuga?
Não é tanto a necessidade de fuga. Claro, há a fuga à cidade, mas é uma oportunidade para dialogarmos, dizendo isto de uma forma poética, com o batimento cardíaco das nossas tempestades, porque todos nós temos problemas. E ali parece que tudo se clarifica. porque não andamos a correr, temos tempo para olhar para as coisas como elas são, não é? E não como nós, no dia-a-dia, pensamos que são, porque o nosso ego está constantemente a atraiçoar-nos, não é? E ali consegue-se clarificar muita coisa. E depois é transportar os caminhos, as vivências do caminho, porque se encontram histórias muito interessantes, para o dia-a-dia e trazer essas histórias e utilizar essas histórias também para tentar melhorar a vida de outras pessoas, porque o objetivo também é, não é só caminhar e preencher o nosso ego e depois não utilizar essas coisas para melhorar a vida das outras pessoas. E então eu vou contando às pessoas histórias incríveis que me vão acontecendo no caminho. É preciso estar atento a esses momentos, porque eles estão ali, mas nós podemos passar ao lado deles, porque toda a gente passa por aquelas pessoas.
O Caminho de Santiago. Uma experiência aqui dada a conhecer por Alberto Pereira, enfermeiro e entusiasta do caminho, que por aqueles dias apura a observação e coleciona grandes histórias. Um livro talvez seja o próximo projeto. Efeitos deste caminho que trouxemos ao programa Eclésia de hoje e que se pode tornar numa boa sugestão também para si que nos ouve, ainda nestes últimos dias de férias. Damos agora espaço à música. Ficamos com o grupo 4 e meia e o tema A Terra Gira.
Aqui cheguei sem saber, dou por mim a viver, a correr, e o mundo segue sem olhar para nós. Queremos tudo, mas vivemos tudo a sós. A terra gira em contramão, ficamos tontos sem direção, corremos até nos faltar o ar. E a vida vai ficando para depois, e continuamos os dois a sonhar. Mal me vi no caminho até chegar aqui, sem contar, corro às cegas sem saber onde chegar. E o mundo segue sem olhar para nós. Queremos tudo, mas vivemos tudo a sós. Sem direção, corremos até nos faltar o ar. E a vida vai ficando para depois, e continuamos os dois a sonhar.
Depois da Terra Gira, este tema de música que ouvimos, abrimos espaço à reflexão. Ouça o Minuto Positivo, hoje com a Patrícia Fonseca.
De 1 de setembro a 4 de outubro celebra-se o Tempo da Criação. Um tempo que tem início no Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação e termina no Dia da Festa de São Francisco. Este ano, assinalando 30 anos desta iniciativa, é o tempo em que os cristãos de diferentes igrejas se unem em ação e em oração pelo cuidado da nossa casa comum. Numa ação inédita, o Vaticano fez um pedido direto aos líderes da Igreja Católica para que participem no Tempo da Criação. Esta é uma oportunidade para olhar para a obra criada e cuidar dela como guardiões. Numa carta aberta, os líderes religiosos incentivam toda a família cristã a juntar-se neste momento importante de oração, reflexão e ousadia, individualmente e em comunidade, para preservarmos a criação em toda a sua complexidade e especificidade. Este ano, em especial, dá-nos a oportunidade de unirmos as nossas vozes na Cimeira do Clima das Nações Unidas e nas demais negociações pelo clima. Que este tempo da criação seja também o tempo da transformação.
Chegamos ao fim do programa Eclésia. Voltamos à sua companhia no domingo pelas 6 da manhã. mesmo em tempo de férias, deixo-lhe o convite de ficar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional. Basta aceder ao site agencia.eclesia.pt. Consigo esteve a Sónia Neves. Desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz.